Fala, galerinha! Começando mais um Nickcast na Fórmula 1 e hoje falaremos do Grande Prêmio do Azerbaijão. Toca a vinheta, produção!
Nickcast na Fórmula 1.
E para falar desse Grande Prêmio maluco, ele, nosso amigo Diego.
Bom dia para vocês. Uma corrida maluca aí pelo meio e final, né? Que trouxe um pouco de emoção ao campeonato.
Nosso querido amigo Luiz.
É, galera, Penélope Charmosa freou fora do tempo, passou o pit perfeito.
E o nosso amigo Minor Tente.
Chupa, Helmut Marko! Boa tarde.
Boa tarde a todos. E vamos já começar. Já vamos começar já no, 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 nos finalmente, né? Porque a corrida do começo para metade foi meio morna. O que vocês acharam? Do início para metade.
Nossa, foi muito. Nossa, dando até sono porque não acontecia nada. O Hamilton tentava passar o Pérez e não conseguia. E o Verstappen tava com uma distância lá controlada. E aí era a hora que eu ia pro Twitter, era a hora que eu respondia a mensagem no WhatsApp, porque não acontecia nada na corrida.
É exatamente. E você, Diegão, o que você achou da primeira metade da corrida antes do acidente do Stroll?
Antes do acidente do Stroll, estava se encaminhando para uma corrida com o Verstappen em primeiro, o Pérez em segundo, o Hamilton em terceiro. Teve uma hora que o Hamilton falou que não conseguia mais chegar. E conforme também os comentários do Reginaldo Leme, né, e do Giafone também falaram que o terceiro lugar para o Hamilton já estava de bom tamanho, né, que ele nem conseguia mais forçar, não conseguia tirar mais nada do carro. Então estava uma corrida se desenhando aí para mais uma primeira dobradinha
Um
aí
GP de Mônaco, né?
da Red Bull, né?
É,
Não
mais um GP
entendi.
de. Mais um GP de Mônaco.
Mais um GP de Mônaco, né? Assim, tem ali dois pontos ali de ultrapassagem, mas ainda é pouco, né? Muito estreito. Tem lugares que é muito estreito ali. O cara tem que estar ligado o tempo inteiro, porque senão ele realmente, um deslize, ele vai pro muro, ele perde o controle, ele bate, e não tem tanto ponto de escape, né?
É isso mesmo. E você, Luiz, o que você achou aí da primeira metade da corrida? Só para a gente pular essa parte monótona da corrida, que foi bem chata, bem difícil de assistir. Não teve nenhuma briga legal, não teve nada de interessante, né?
É, a gente fica chateado porque na qualificação você vê várias pessoas batendo e geralmente até na mesma curva, né? A gente torcendo para que isso acontecesse mais na corrida, para dar aí uma bandeira amarela, né? Dar uma movimentação a mais, você vê, caraca, teve uma batida, mas até então a corrida estava se assim, encaminhando para ser aí um Mônaco 2.0. Um Mônaco com menos glamour e mais reta, né? Mas é isso daí. A vida é uma
Isso,
caixinha de
é.
surpresa.
Exatamente. E aí vem o acidente do Stroll. Foi culpa do Stroll, né? E
Sem culpa
foi
nenhuma. Sem culpa nenhuma.
sem culpa nenhuma.
Culpa zero.
O pneu estourou e ele foi. Perdeu o controle do carro, óbvio, na reta, né? O pneu estoura, perde o controle do carro e pum, no guard-rail. E aí começa os questionamentos. Pneu aguentou, pneu não aguentou. O que vocês acham disso? Porque depois, no final da corrida, teve o problema com o Verstappen. Ali não sabia se era suspensão, se era pneu. E aí começou a dar aquele, puta, bandeira amarela, vamos voltar, acho que vai ter briga. E aí não teve, né? Voltou ao normal, eu acho que não teve nada de interessante. O que vocês acharam depois assim da batida do Stroll? Vocês ainda torciam ainda para mais acidentes, para parar a corrida ou não?
Mano, quando chegou ali faltando 10 voltas, eu já tinha me conformado que o Verstappen ia ganhar, ia abrir 15 pontos no campeonato. Eu estava feliz que o Pérez tinha chegado em segundo. É um recado para o Marco que ele se adaptou ao carro, finalmente. Mas eu não esperava que essas últimas 10 voltas acontecessem de tudo um pouco, né?
É, aconteceu de tudo um pouco, hein, Luiz? O que, que você achou aí da batida do Stroll? É, foi pneu mesmo, né? Depois que mostrou a foto, a imagem do carro, tava nítido que foi estouro de pneu, né?
Cara, eu acho que isso daí foi... Eu vou jogar um pouco de culpa na Pirelli, porque eles escolheram os compostos mais macios para esse final de semana. Então, tecnicamente, o pneu duro seria o pneu macio, né, de antigamente, quando tinha o super macio e o ultra macio. Eles só não colocam agora dessa forma para a gente entender melhor. Mas o pneu duro é como se fosse o macio. E o Stroll, tendo largado de pneu duro e ficado aí umas 30 e tantas voltas com aquele mesmo pneu, tá, a equipe arriscou também, mas eu acho que o pneu simplesmente estourar como estourou, sabe? Ele não... Parece que o pneu explodiu, sabe? Não parece que foi um furo que ele foi murchando e aí foi perdendo o controle. Você pode ver que a batida do Stroll é feiaça. Feiaça. O carro dele vira ao contrário ali, ele fica de... Como se ele estivesse andando de ré na mão que ele deveria estar andando. E foi muito estranha essa batida.
Diego, no ano passado foi na Áustria que teve esse problema também de pneu, não teve? Que o Hamilton ganhou com três pneus?
Foi na Inglaterra.
Foi na Inglaterra, né?
Foi na Inglaterra? Estourou o pneu?
Estourou isso, o pneu foi também. Na Inglaterra. E a princípio aí, quando esse do Stroll, né, ainda ficou meio assim, a gente não sabia se era o pneu, se foi a suspensão, né? Ficou meio duvidoso, mas depois que aconteceu com o Verstappen, aí ficou claro que foi o pneu mesmo. E aí depois até um lance curioso, porque não sei se vocês viram lá, quando a corrida estava parada, eles estavam mexendo os carros, né? A Pirelli foi lá e cobriu os pneus.
Para me mostrar, né?
Mas todo mundo sabe que a Fórmula 1 corre de Pirelli. Adianta você ficar, sabe, cobrindo o pneu? Pô, assim...
Não, sei, e tem, né, mais uma coisa. Talvez até tenha tido algum problema na suspensão, mas eu acho que se teve, foi um problema na suspensão causado pelo problema no pneu, né? O pneu talvez estourando, sim, ali, do jeito que ele tá andando, a suspensão pode ter quebrado. E foi bem lembrado por você, Samir, o que teve lá na Inglaterra, porque, por exemplo, o Hamilton estourou um pneu dele na Inglaterra, tá, tava para acabar a corrida, mas ele não conseguiu chegar com o carro com três pneus. Isso. Não foi, tipo, o pneu simplesmente estourar, o cara rodar o carro
na
pista e perdeu o controle total. Ele não conseguiu manter. Então, para você ter uma diferença de como foi um estouro, e lá teve até mais pneus estourando. Teve o do Bottas e o do Sainz ainda.
Isso, então, e é uma coisa, sorte que a pista era larga. Imagina se fosse que vai no retão de Mônaco. O cara ia chicotear, puta, o cara ia ficar chicoteando todo o guarda-reio, cara. Porque, tipo, imagina se
E o problema é de voltar pra pista e baterem nele, né?
Pra
pista.
Nossa, cara, tipo, foi sorte do Stroll não ter acontecido nada e também do Verstappen, cara. Foi bem feio, o acidente foi feio, não foi bonito não.
O bico do carro do Hamilton teve que ser trocado porque o carro do Hamilton, o bico do carro pegou uma pecinha ali do Verstappen e danificou. Então, durante a bandeira vermelha, eles trocaram o bico do carro.
Exatamente. Só passando aqui pelo grid, né, pela finalização, ó, não concluíram. O Ocon, logo de cara, ele já saiu, né? Ele chegou a largar, né? Mas ele nem completou uma volta, né?
Eu acho que acabou
umas duas ou três.
Saiu no decorrer aí do início mesmo.
Aí o Stroll e o Verstappen estourou de pneu, né? E o Russell também na relargada, né? Vai dar aquelas três voltas, ele não nem relargou, ele já foi pro box, já o carro parou no meio do box, não sei o que aconteceu, acho que foi potência. E aí já vamos já pular já pros pros 10 primeiros.
Os 10 aí, né?
Não, peraí, peraí. Não, peraí. Tem que falar
do, das Mercedes fora das 10 primeiras posições, né?
Não, não. E fora, fora que não fosse a punição que o Latifi tomou, que ele teve que pagar, o Hamilton ia chegar em último.
O Hamilton ia chegar em último. É muito... Então vamos falar agora da relargada que acontece, né? Verstappen estourou o pneu do Verstappen. É, uma coisa que eu quero perguntar para vocês agora do Verstappen. É, quantas voltas tinha o pneu? Alguém sabe me dizer?
Tinha 30, acho que tinha 32 ou 33 voltas, se eu não me engano.
Mas ele teria que parar então, né? Ele ia fazer mais uma parada então, ou não?
Teria. Aquela previsão que falaram de duas paradas, as equipes meio que ignoraram, mas eles tinham que parar de novo, porque...
Tinham que parar, é verdade.
Teve uma hora que mostrou aquele gráfico, né, de consumo de pneus, e na briga do Hamilton com o Pérez, teve uma hora que o Pérez estava com 10% do pneu... O pneu traseiro esquerdo e direito tá com 10%. Eu acho que também as equipes, elas confiaram demais na Pirelli e elas só tentaram ser conservadoras demais para levar esses pneus até o final. Aí viu que aí o Verstappen não conseguiu aguentar com o pneu, né? Até porque a Mercedes, na questão de pneu, ela é mais cuidadosa que a RBR.
Exatamente. Isso que eu ia perguntar. Assim, o pneu estourou, foi um acidente, a Pirelli tem culpa, mas vocês também não acham que o Verstappen tem esse, não é defeito, mas essa falta de qualidade em conservar pneus?
Total,
como
né?
Hamilton tem, como o Hamilton mim, tem?
Ele... Sim, o problema do Verstappen é aquilo que eu já falei aqui. Em outros andando. Qual que estratégia? O que a gente pode fazer? O Hamilton ainda tem esse cuidado, ele conhece o carro. O Verstappen só sabe correr com o carro, mas ele não tem uma leitura do carro, assim, dos pneus, de bolar uma estratégia, de falar para a equipe, o que a gente pode fazer aqui, o que pode fazer ali. Ele ainda não tem isso. E quando ele se tornar um piloto que consiga fazer a leitura da corrida, o Hamilton faz, né? Aí eu acho que ele vai ser um cara difícil de ser batido.
Vou dar um conselho para Max Verstappen, não sei. Eu acho que ele deveria colar mais no sogro dele para ele aprender um pouquinho sobre isso, né? Porque o sogro dele era o rei da mecânica, né? E de estratégia de corrida, né? Ele tá, o Verstappen tá mais pra, pra o Verstappen tá mais pra Mansell do que pra Piquet, né? Vamos dizer assim.
Tem isso quando não pode chupar o saco do Hamilton, chupa o saco do Piquet. Ele tem que arranjar alguém pra puxar o saco aqui no meio do programa.
E você, Luiz?
Oi?
Você acha?
Eu menti sobre isso?
Que ele não tem estratégia. Então, a pergunta que eu faço pro Luiz. Luiz, você acha que o Diego falou é verdade? Tipo, você concorda que o Verstappen ele não é um piloto que se adapta às circunstâncias da corrida? E o Hamilton sabe, assim, não é o que o Hamilton sabia, mas um piloto experiente tem a noção de que, puta, é um pneu muito macio para um circuito de rua. Tem que conservar. E aí ele começou a tacar de pau no carro, tanto que os caras falaram, nossa, tá tacando pano pau, Verstappen não tá nem aí. E aí o pneu foi lá e estourou. Você acha que tem falta isso, né, pra ele, e a paciência que ele não tem, né? Falta isso?
Eu acho que falta Eu acho que falta um pouquinho de tato só nele ainda. É, um pouco de paciência, como o Diego falou. Não sei, para mim, pareceu que o Verstappen achou que já estava ganho, sabe? E aí, deu no que deu. Mas eu acho que ele precisa dosar um pouco o talento que ele tem. Eu acho que ele é um piloto muito talentoso. Mas que ele vai com muita sede ao pote, sabe? Por exemplo, vamos tentar fazer uma comparação, por exemplo.
Hoje, Luiz, só desculpa interromper você um minutinho. Ele não tinha nem possibilidade do Pérez passar ele, que o Pérez estava segurando o Hamilton. O Hamilton estava lá atrás, sabe? Ele não estava nem assim, não tinha nem chance dele perder a primeira posição. Então nem precisaria ele tirar o máximo do carro como ele estava tirando volta após volta, né?
Até o povo falou, se fosse a Red Bull fosse uma equipe de cabeça muito fria, se eles tivessem um coração muito frio, eles mandariam o Verstappen reduzir um pouco para poder permitir que o Pérez pudesse abrir a asa para se livrar um pouco do Hamilton. Só que eles não iam querer arriscar fazer isso, né? Principalmente quando já estava meio garantido que seria uma dobradinha. Eu acho que o Verstappen, vamos colocar, por exemplo, quando você tinha a briga Senna e Prost. O Senna, ele estava sempre querendo chegar em primeiro, ser o vencedor, e o Prost era aquele cara que era um pouco mais cerebral, o Senna era mais
Professor, né?
passional, né?
O
O
professor.
Prost, às vezes, até podia falar assim, ah, eu posso perder uma corrida aqui, mas eu vou ganhar na soma do resultado, né? Porque o mais
Exatamente.
importante é o final do campeonato. Enquanto o
É o
Senna
título,
buscava
né? Não
sempre ganhar.
é o
Mano, eu acho que o Verstappen, ele tá muito parecido com o Mansell. Aquele cara que é muito rápido, muito talentoso, mas que ainda faz cagada.
E aí, né? Assim, para na minha opinião, foi o que o Luiz falou, é. Verstappen, ele é muito passional, ele vai com muita sede ao pote, ele não pensa muito, ele não raciocina muito, ele é muito assim instintivo mesmo, ele poderia ter pensado no campeonato, né? Ele poderia ter, puta, vou diminuir aqui, vou controlar aqui o pneu. Não, o cara que está calepau e aquela coisa, né, de não pensar muito no futuro, né? E aí agora vamos falar do Hamilton. Aí o Hamilton, agora minha pergunta, o Hamilton deu uma de Verstappen nessa corrida nas últimas 3 voltas?
Cara, eu acho que
Ele.
não. Eu acho que não. Eu acho que
Peraí.
ele só se perdeu mesmo, assim, na minha opinião, né? Teve a relargada, ele largou muito bem. O Pérez ainda tentou defender, né? Jogou o carro para cima, mas quando viu que ele ia passar, ele voltou. E na hora que o Pérez voltou, o Hamilton deu aquela pisada para garantir a ultrapassagem, porém passou, né? Aí quando ele foi voltar para o traçado normal e fazer a curva, já não dava mais tempo. Aí ele fritou o pneu, foi lá para a área de escape e não teve o que fazer. E aí ele mandou um
Não,
sorry,
mas
guys.
peraí, o Sérgio Siverli, abraço pro Sérgio, ele falou uma coisa, ele disse assim que o Hamilton disse que na hora que ele foi tentar ultrapassar o Pérez, ele apertou um botão que muda a configuração do freio sem perceber, o que fez cometer o erro. Ele também disse que é uma experiência que lhe trará humildade. Isso o próprio Lewis sempre está falando.
Assim, foi o que eu. Vou até falar isso, né? Na corrida passada, o Hamilton terminou a corrida e falou que ia ter uma reunião com a equipe. Que ia tacar o pau na equipe, porque a equipe foi meio que culpada por ele não ter ganhado a corrida. E agora? E agora, Luiz? Você acha que a Mercedes não deveria chamar o Hamilton do lado e falar assim, mano, que porra que você fez aqui? Que porra que você fez? Você perdeu a corrida. Assim. Ele não pensou também no campeonato. Ele pensou em ganhar a corrida. E aí que eu penso. Hoje, 2021, o Hamilton tem puta de um adversário. A pressão Tá grande. Aí a pergunta que eu faço pro Luiz e depois pros outros. Ele não pensou no título, ele pensou na corrida, não pensou, Luiz?
Pensou na corrida. Eu acho que talvez nem tenha tanta briga, porque a equipe também errou no pit stop dele. Então, acho que... Não sei se foi erro ou se a equipe não soltou ele porque tinha carro chegando. Eu sei que ele acabou fazendo um pit stop horrível, que permitiu até que o Pérez ultrapassasse ele na hora de fazer o pit stop. E só respondendo a sua outra pergunta, rapidinho, eu não acho que o Hamilton deu uma de Verstappen agora, não. Acho que ele deu uma de Mazepin.
E você, Diegão, você acha que Verstappen, o Hamilton, agora, esse ano, ele tem
um adversário, né?
Um adversário foda que tá pressionando ele e ele cometeu erro e agora ele tá puta que pariu, fudeu. Mais essa tranquilidade que eu tive nos outros anos.
Sim, com certeza, né? Primeiro que ele não corria contra ninguém. Então, ele ia de cara pro vento ali, não exigia muito dele como piloto ser campeão esses últimos anos. Não dizendo que ele não tem talento para isso. Ele é um cara extremamente talentoso, a gente sabe que a gente sempre elogia muito ele como piloto, um cara excepcional, mas hoje, esse ano aqui, ele tem um adversário à altura, e eu acredito que depois de tudo que aconteceu na corrida de hoje, a Mercedes, na minha opinião, ainda sai no lucro. Quer dizer, ela perde muito na questão do campeonato de construtores, né? Mas em relação ao campeonato de piloto, manteve os mesmos, a diferença ali de 4 pontos, né? A diferença que poderia ser de 15 para o Verstappen, depois poderia ser de 14 para o Hamilton. Acabou ficando elas por elas, porque nenhum dos dois pilotos pontuaram, né? E agora o Hamilton está sendo pressionado. Está sendo pressionado pela equipe RBR, está sendo pressionado pelo Verstappen, que está correndo muito, né? Mas tem aquele porém, né? Que acho que o Reginaldo Leme que falou, não sei se foi o Jafone, falando sobre os carros, que sobre esse teto, né, que vai começar a partir, vai mudar todo o regulamento a partir do ano que vem, e que a Red Bull, ela está investindo muito no carro para esse ano, ela não está pensando no carro do ano que vem, e algumas outras equipes já estão pensando no carro para o ano que vem. A própria Mercedes, na minha opinião, já está pensando no carro para o ano que vem. E pode ser mesmo que esse ano aqui a Mercedes ganhe o campeonato de construtores, ganhe o campeonato de pilotos, mas como que vai ser isso no ano que vem? De repente ela pode estar dando um tiro no pé se ela for também com muita sede ao pote.
Assim, e você, Hortêncio, você acha que o Hamilton, ele sentiu a pressão? Sentiu? Ele sentiu, o Hortêncio? Você acha que ele sentiu? Puta, mano, fudeu. Agora, um novo hashtag na minha vida.
Eu acho que ele sentiu que essa... Eu acho que ele sentiu que essa temporada não vai ser tão fácil como foi as outras, né? Que o Verstappen não vai dar esse título fácil para ele, não. Eu acho que ele vai ter que se reinventar no campeonato. Eu acho muito isso. Mas como que ele vai fazer isso, também não faço a mínima ideia.
Agora, a última pergunta, depois a gente já volta lá a gente vai falar do Bottas, né? Mas a última pergunta em relação a isso. Mercedes e Red Bull. Teve dois grandes prêmios seguidos de circuito de rua. Estou falando que a Mercedes, o carro é mais preparado para circuito normal mesmo, circuito mesmo.
Velocidade, né?
De velocidade normal. Vocês acham que vai voltar ao normal? A Red Bull vai ficar atrás agora, novamente, da Mercedes? Ou você acha que agora está parelho mesmo, os dois estão disputando o título, ou agora a Mercedes vai deslanchar?
Eu acho que o Hamilton vai deixar de fazer cagada agora. Eu nunca vi o Hamilton repetir duas cagadas seguidas, né? Eu acho que o Hamilton vai deixar de fazer cagada. Eu acho que ele vai focar e aí ele vai tentar, ele vai tentar, ele vai querer. Eu acho que ele vai querer esse título mais do que tudo, né? Fala, não, Verstappen, mais pra frente você ganha, mas agora sou eu.
E você, Luiz, você acha que as condições da pista em circuito normal vão favorecer muito a Mercedes? Por isso que a Mercedes, por incrível que pareça, com duas vitórias da Red Bull, só que de cada piloto, não foi um susto tão grande assim, que agora que vai voltar aos circuitos normais, a tendência é que a Mercedes comece a vencer?
Eu espero que não. E eu acho até que, apesar de ter sido a vitória de dois pilotos diferentes da mesma escuderia, mostra a força da escuderia, né? Então você vê que até o Hamilton errar, o Bottas estava lá na puta que pariu. Acabou chegando na frente do Hamilton depois, né? Mas até então, o Bottas não estava conseguindo entregar. Eu acho que a Red Bull mostrou que tem dois pilotos super competentes, enquanto a Mercedes só tem um. E esse um, quando está pressionado, faz cagada. Então, não sei não, cara. Eu acho até que a Mercedes possa melhorar, mas eu acho que o fator humano e o psicológico vai contar muito nisso daí.
E você, Diegão?
Eu acredito muito ainda que o Hamilton possa ganhar esse campeonato, mas a Mercedes... Mas ele tá correndo sozinho, né, cara? Não dá pra contar com o Bottas. Não dá pra contar com o Bottas como
só uma coisa segundo piloto. Pra você comentar ainda mais, está expectado que a estratégia da Mercedes é um lixo. Os estrategistas da Mercedes é mais perdido do que segue o tiroteio, né?
Não, total, né? Naquela hora que... Na segunda batida, na primeira batida, aliás, do Stroll, ele já estava lá atrás, então ele já poderia ter feito um pit stop. Depois, quando houve a parada com o Verstappen, a mesma coisa, já poderiam ter feito uma estratégia diferente para o Bottas. Os caras, nitidamente, depois de hoje, para mim, assim, o Bottas dificilmente vai continuar no ano que vem, a Mercedes já está cagando para o Bottas e o Hamilton tá correndo sozinho contra as duas RBRs, infelizmente. Não dá para contar com o Bottas, sabe? Assim, não dá, não tem como. O cara com uma Mercedes, ele não pode chegar atrás de uma McLaren, de uma Ferrari nesse momento, não pode. Ele chegou atrás de Alpine, ele chegou atrás, só não chegou atrás de Haas, né?
Então já,
mas faltou
já
pouco
vamos mudar,
ainda.
Já vamos do Bottas. Mano, o Bottas, ele o foda dele é que, assim, não foi que nem o Hamilton. Ah, ele chegou atrás, o Hamilton chegou atrás do Bottas. Tá, tudo bem, mas o Hamilton errou. Ele errou a pilotagem. O Bottas, ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele não tentou nada. Ele não reagiu. Ele não fez nada. Ele só passeou no Azerbaijão, cara.
Tipo assim, o cara, o cara, quando tá cumprindo o aviso prévio, né, não tem muito o que fazer, né? A gente coloca aí o Sebastian Vettel, que quando estava cumprindo aviso prévio lá na Ferrari, né? Você viu lá, né?
Mas eu acho particularmente que o Bottas vai vazar ainda nessa temporada. Eu acho que os caras não vão nem esperar a temporada que vem. E eu acho que não vai ser o Jorgão da Massa, não. Eu acho que vai ser o Ocon.
Não, o Hamilton
não. Ou não é da Ferrari.
Se fosse o George, não.
Eu acho que não vai ser o Russell. Pode ser
Eu acho que vai ser o Ocon também, viu, cara?
Mas o Ocon é da Mercedes ainda?
O Ocon é da Mercedes ainda.
Ah, então, eu não sei.
Os caras não vão colocar um piloto como o Russell, que é um bom piloto e que pode ficar atazanando a vida do Hamilton lá, entendeu?
Não, e outra.
Eu acho que
o Russell só tem cara de
Ozil, bonzinho,
só,
né?
De bonzinho, porque o cara é chato. O cara é chato pra cacete, mano. O cara reclama, bota ele na cara, não tá nem aí. Então, acho que... Agora imagina assim, pro campeonato, tá?
Samir?
Samir?
A nação foi forte.
Acaba o campeonato, né?
Opa, cortou! Cortou aqui, Samir.
Cortou tudo.
Você, Samir. Terminou você falando campeonato e voltou você falando campeonato.
Então, o que eu tava falando, pra colocar o Russell como segundo piloto, é um tiro no pé. Porque o Hamilton já tá sofrendo uma pressão do Verstappen. Colocar um segundo piloto que vai pressionar ainda mais ele é jogar o campeonato fora, né? Não sei se vocês concordam com isso. Sim.
Por isso que eu acho que.
Com certeza.
Por isso que eu acho que o Toto Wolff tá vendo como que tá sendo o desempenho do Ocon muito satisfatório, brigando contra um Alonso, que é um dos pilotos mais chatos de ser piloto de equipe. E falando, olha, traz ele pra cá que ele vai mais ajudar que atrapalhar.
Então, eu acho que até por isso mesmo eles não colocariam o Ocon. Eu acho que é mais fácil eles pegarem o Van Dorn e deixar o Ocon lá na Alpine ainda. Porque se o Ocon tá dando um pau no Alonso e ele entra numa Mercedes, não que ele vá dar um pau no Hamilton, mas talvez ele dê trabalho ali que não é um trabalho que o Hamilton precise agora, assim como seria com o Russell. Então talvez eles coloquem alguém que está só esperando uma vaguinha ali, que é um piloto reserva, que vai conseguir capitalizar uns pontinhos ali, mas que vai servir como protetor do Hamilton e não como alguém que vá para cima. Quem sabe até eles aproveitem que estavam devendo aí os testes pro Grosjean e chamem o Grosjean de volta.
Mais uma temporada, pelo menos.
Imagina o Grosjean na Mercedes.
Nossa!
Cara, ele seria melhor que o Bottas, eu não tenho dúvidas disso.
Cara, assim, o que o Bottas precisa pra sair da Fórmula 1?
O empurrão do Toto Wolff. Só isso.
E pra você, Diegão, o que ele precisa pra sair da Fórmula 1? Pra sair?
Sair? Não, ele já tá fazendo por onde já, né, cara? Eu acho que ele já tá fazendo por onde já, tá fazendo direitinho esse papel aí de não tá nem aí, sabe? Aí que nem a gente falou lá no início do podcast, antes de começar o campeonato, o cara falou que vinha esse ano pra correr mesmo, que ia dar trabalho pro Hamilton. Meu, porra nenhuma, velho. São 7 corridas que ele não entregou absolutamente nada. Ele tem 3 terceiros lugares correndo de Mercedes. É inconcebível isso.
Ladeira abaixo, né, cara?
Só ladeira abaixo.
Do Bottas, na corrida de Mônaco, fuderam com a corrida dele. Mas também foi uma só. Então a gente coloca uma só na conta da equipe.
É verdade, Mas assim,
e podem falar, mas em Imola o Russell bateu nele. Beleza, o Russell bateu, o Russell tava errado, mas ele não tinha que estar com uma Mercedes sendo ultrapassado por uma Williams. Então, né, meia culpa, no mínimo, Bottas também.
Sim.
É. Não, é assim. Só ladeira abaixo, cara. Desde que ele entrou, ele começou, depois foi só ladeira abaixo. Não, eu não sei como o Toto Wolff ainda aguenta esse cara, velho. Na boa.
Porque o Toto Wolff é o empresário do Bottas, né, meu? Então, assim, cara, ele deve ter um contrato lá que ele tem que cumprir. Então, deve estar cumprindo com a força do ódio, né?
Cara, tem que sair de lá o mais rápido possível, ir pra uma outra equipe, sei lá, meu.
Vai pra DTM, acabou, vai pra DTM, vai pra Indy, vai pro raio que o parta.
Qual outra equipe da Fórmula 1 iria querer o Bottas, sinceramente?
A Haas, né, talvez, não sei.
Não, o cara não desenvolve carro. Haas,
cara, porque a Haas...
Mas o cara não desenvolve carro, o cara não...
Tem da Ferrari e tem o Mazepin com o dinheiro dele.
O Bottas, ele é um piloto vegetal. Ele não faz nada. Ele é um piloto que não faz nada. Então, tipo assim, ele não desenvolve carro, ele não tem estratégia boa, ele só depende da equipe. Cara, assim, não é um piloto em que você conte pra alguma coisa da equipe, entendeu? Então, assim, se ele for pra uma outra equipe, não tá nada. Não tá nada. A única coisa boa que ele fez foi ganhar em cima do Massa. Só isso. Numa Williams que ainda tava boa.
E, aliás, um Massa depois do acidente, né? Que foi de longe um Massa da Ferrari ali até 2008, né?
É,
exatamente. Bom, falamos
de. Tá tão cego, né, ganhar daquele Massa.
É, e depois de falar da infelicidade do Bottas nessa corrida, que pelo amor de Deus. O Raikkonen em décimo, né? Giovinazzi em 11º, Alfa Romeo vai ficar naquelas posições, né? Decepção, Ricardo de novo em nono.
Sainz, lembrando que o Ricardo, só um comentário rápido, Ricardo não se adaptou com esse carro da McLaren, não, hein? Tá levando um pau do Norris.
Tá levando um pau do Norris, não se adaptou ao carro. É... Cara, não sei se vai aguentar, velho. Assim, até mais 2 anos com a McLaren. Sainz em 8º. O que vocês acharam do Sainz em 8º? Decepção também?
Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que esse circuito aí ele é muito parecido com o Mônaco, né, cara? Assim, não tem muito o que fazer. O negócio é a classificação. E a classificação também, puta que pariu, é um lixo, né, cara? Todo mundo na pista. Um circuito que é pequeno. E sei lá, cara. No caso, pra mim, o caso do Sainz não é nenhuma decepção, não. Eu acho que ele entregou o que deu pra fazer hoje nesse circuito aí.
Ô, Diego, mas pelo menos o circuito do Azerbaijão tem pontos de ultrapassagem, né? Porque Mônaco nem isso tem, né?
É, mas mesmo assim, verdade. Esse circuito de rua é ruim, cara.
O Sainz, cara, assim, ele chegou em 8º um pouco por culpa dele, porque ele errou uma hora ali, né? Foi direto na área de escape, voltou de ré na pista e voltou de ré, que pra mim merecia uma punição. Porque, na minha opinião, ele voltou de uma maneira perigosa. Eu acho que ele deveria ter feito um cavalo de pau ali e ter vindo de frente. Ele voltou de ré e você vê um carro passando. Eu não sei se era uma Haas que estava ultrapassando ele, fazendo a curva. Na minha opinião,
não sei
ele voltou
se era uma
de maneira
Haas
perigosa.
Ou se era uma Alfa Romeo. Eu não sei. Foi alguma assim que, meu, quase bateu, cara.
Foi. E eu acho
quase
que...
bateu.
Ele deveria ter tomado uma puniçãozinha ali, porque teoricamente na pista, em área de escape, você pode dar ré, você não pode dar ré nos boxes, né? Mas eu daria uma punição por voltar de maneira perigosa.
Eu também. Eu até estranho que ele não tomou punição e nem teve investigação. Às vezes a FIA, né? Os comissários eles abrem investigação para umas coisas tão idiota e, tipo, por uma dessa que poderia ter sido um acidente feio. Não abre investigação, né, pra ver, né?
Ah, fazer o quê? Vamos seguir.
Agora vamos falar do piloto xixelento do ano, né? O cara já entrou agora, mandou o engenheiro tomar no cu, se fuder, cala a boca. O Tsunoda, cara. Puta que pariu, que moleque chato, velho.
Tá chatão, né?
Tá chatão, velho. Nossa.
Chato. Ele acha... Eu acho que ele desconfia que o Pérez estava mal, né? Pérez está mal lá na. Tava mal, né? Na Red Bull. Então ele falou assim: ah, todo mundo andar aqui que eu sei andar e aí eu mando o cara calar a boca que a vaga da Red Bull já é minha. Filho, você acabou de começar. Gasly tá te dando um pau e você fica de xixi lento, vai se fuder.
Que você acha, Luiz, do Tsunoda aí mandando engenho calar a boca, botando dedo na cara dos caras, não dá entrevista pra repórter?
O Tsunoda vê como o Jaspion tá parecendo mais o Magaren, né?
Cara,
não, mas... o piloto da academia da Red Bull, esqueci o nome dele, alguma coisa Vips, ganhou uma das corridas da Fórmula 2 esse final de semana. Então, assim, se esse cara consegue a superlicença, é bem capaz de ano que vem já trocarem já.
E assim, aí vem aquela questão, né? Quando o cara já sobe pra Fórmula 1, ele vai pra AlphaTauri, mas ele tem a nossa projeção é que ele seja o segundo piloto da Red Bull, porque ele é fenomenal. Ele já vem já com o peito estufado, cara. Ele não vem humilde. E piloto tem que ser humilde, cara. Que se não for humilde, olha o que acontece. O cara xinga engenheiro. O moleque tem 20 anos, mano. Mano, o engenheiro cala a boca.
Não tem nem
tipo...
tamanho pra xingar ninguém, cara.
É, cara, na boa, se eu fosse o chefe de equipe da AlphaTauri, eu ia chamar ele no carro. Que é, velho? Vem aqui, tem um cara, manda o cara calar a boca. O que você acha que é? Você acha que você vai ganhar título aqui?
Cara, eu acho que ele merecia uma punição mesmo da própria equipe, sabe? Chama um piloto reserva e deixa o cara correr e fala assim, você vai ficar agora no banco. Essa próxima corrida.
Não, cara. O Gasly chegou no pódio, velho.
Né?
Entendeu? Engoliu ele.
Gasly tá dando um pau nele. O Gasly deveria chegar no Tsunoda e falar: menos, garoto, menos, menos, menos.
É, não.
Bem menos.
É, eu queria ver.
O cara sorteava PlayStation no Bom Dia e Companhia, acho que é a mesma coisa.
Não, verdade, cara. É, assim, eu queria ver se ele mandasse o Max Helmut pro cala a boca. Ou o Chris lá no, mandava o Chris calar a boca. Falava, cala sua boca, deixa eu correr aqui.
O boot cover.
É, o boot cover. Tipo, mandar ele calar. Duvido que ele faria isso. Duvido. Duvido, velho. Duvido.
Mano, ele faz assim, isso que ele tá na. Mas o Titio Marco também. O Titio Marco também cuida da AlphaTauri. Você acha que o Titio Marco não deve ter anotado naquele caderninho dos infernos dele?
Ah, mano, mas tem que anotar, não. O negócio tem que anotar.
O Helmut Marco tá de olho nele.
De olho. Não, é. De olho. Não. É, não falo nada, viu? E aí vem o Cristian das Astúrias.
Quando a gente falar.
Fala aí.
Um bom sexto lugar, hein? Não, um bom sexto lugar do Alonso, hein? Excelente. Melhor resultado do ano. Eu acho que agora ele vai ganhar confiança. Porque eu acho que o Alonso tá precisando. Ele é um puta de um piloto, mas ele só agora ele tá começando a se adaptar com o carro e ganhar confiança, né? Porque um piloto tem que ter confiança. O Ricardo não tá tendo confiança. O Alonso tá com pouca confiança. Agora que o Pérez começou a ganhar confiança na Red Bull, esse piloto precisa ter confiança, que aí vai melhorar. Esse carro da Alpine não é um carro bom, é um carro mediano. Então é o Alonso vai briscar esse sexto, quinto, talvez um quarto lugar, se acontecer acidente, mas é basicamente isso.
É, e vocês acham que já o Alonso já sabe como correr com o carro 2021?
Para mim ele já sabe já, porém não tem muito o que fazer, né, com uma Alpine, apesar de ter tido um bom resultado hoje, mas é isso, essas corridas malucas acontece dessas equipes menores pontuarem, e isso é muito bom, e isso acaba até fazendo a gente acreditar mais, né? Só que aí vem uma próxima corrida, o cara chega em 16º, 14º, aí já dá uma quebrada.
Tipo, vai. Gasly ganhou. Caralho, Gasly ganhou a corrida e o cara sai da corrida.
É, então, Gasly hoje foi terceiro. Meu, Gasly hoje ele chegou em terceiro. Próxima corrida vai chegar em 18º. Sabe? É assim.
É, mas é assim mesmo. E você, Luiz, acha que o Alonso ele já se adaptou ao carro 2021, à nova Fórmula 1, ou ainda ele tá ainda caminhando ainda, e só o ano que vem que ele vai.
Eu acho que ele vai levar um tempinho mais ainda. Eu acho que ele chegou em sexto. Óbvio, mérito dele, mas também teve um monte de atrapalhada e confusão, né? Então, mérito dele de estar ali no lugar certo para poder chegar em sexto. Mas acho que ele vai demorar um tempinho ainda. Talvez se o Ocon não tivesse abandonado, o Ocon tivesse dado um pau nele de novo. E, porra, que carro feio esse da Alpine, né, cara? Parece uma latinha de Pepsi.
Muito feio, muito feio.
Saudades do carro da Renault da temporada passada.
Eu gostava do amarelo também, cara. Do amarelo eu achava bonitão também, mano.
O amarelo é bonito mesmo.
Quando a Renault voltou, em 2016, que ele era todo amarelo, ele era bonito. Mas eu acho ainda a versão mais bonita quando ele. Quando ele. A Renault estreou, que era azul e amarelo, quando o Alonso foi campeão. Aquele carro ali eu achava
bonito. Ah, o azul e amarelo. Aquele azul amarelo também.
Aquele carro de 2007. Patrocínio da Telefônica.
É, Telefônica, no, atrás, né?
Deixa eu pegar.
Aí o Lando Norris em quinto, né, fazendo a corrida McLaren de sempre, né? Ficar ali entre os cinco. E aí, o Norris, né? O Norris, ele fez o feijão com arroz dele, lá, não teve um brilhante, mas é que a McLaren é para ficar nessa posição, né, Diegão?
Com certeza, a McLaren, ela precisa chegar nessas posições, tem um carro para chegar aí, para ficar entre os 10, né? Acho que até os 5 é o máximo que uma McLaren pode chegar quando acontece alguma coisa, terceiro, algum pódio aí. Mas é legal de ver a McLaren pontuando, né, vindo bem no campeonato, Norris literalmente aí voando, tirando tudo o que esse carro pode trazer aí para ele, né, e para a equipe. Está sendo muito bom de ver a McLaren correndo e disputando com a Ferrari, né, cara? Assim, tem esse campeonato, a gente tem esse campeonato que é RBR contra a Mercedes, mas tem um campeonato à parte aí que é a Ferrari.
É um paralelo.
É o paralelo, o campeonato paralelo que tá muito bom, cara. Ferrari contra a McLaren. A McLaren até então, por enquanto aí, tá tomando os melhores pontos, né? E a Ferrari ficando para trás, dependendo muito do Charlinho, né? E uma corrida ou outra do Sainz.
Isso. E aí que vem a pergunta. O Leclerc ficou em quarto. Vocês esperavam mais do Charlinho nessa corrida? Ou vocês acham que nas circunstâncias do circuito, não dava para ele segurar a primeira colocação?
Cara, não dava, eu acho que ele foi muito bem hoje, viu? Assim, de tudo que aconteceu na corrida, para mim ele foi muito bem. E ter chegado em quarto aí, não dava para segurar, né, cara? Não deu para segurar a ponta,
vamos,
né?
Vamos ser sinceros, a pole dele foi na base do talento, mas muito também na base da sorte. Talento dele de conseguir pegar a primeira posição e sorte das batidas que tiveram, que aí não tiveram bandeira vermelha e tal, e não permitiu o restante sair. Agora, eu sinceramente eu não esperava que ele fosse fazer muita coisa, mas não. Eu já imaginava que ele fosse ultrapassado logo nas primeiras voltas, porque o carro da Ferrari não é competitivo para isso ainda. Mas quem sabe aí ano que vem, com equipamento mais equilibrado entre as equipes, ele já não seja uma dor de cabeça para Hamilton e Verstappen.
Eu também acho que ele não ia ganhar a corrida, que ele não ia ficar em primeiro, que talvez ele conseguiria, pelo talento dele, não pelo carro, mas pelo talento, ele conseguiria beliscar um pódio, um terceiro lugar. Mas assim, logo de cara ele já foi engolido, né? Pelo Verstappen, pelo Hamilton, ele foi engolido. Ele não aguentou nem ficar na quarta colocação. E aí, com as circunstâncias da corrida, ele chegou lá, em quarto, quase passou o Gasly no, na, 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 nas voltas finais ali. Ele tinha passado, o Gasly foi lá, fechou ele de novo, ganhou a corrida, e quase ele perdeu a posição pro Norris, né? E aí ele falou assim: prefiro ficar em quarto do que tentar terceiro e perder a quarta colocação, né?
Sim.
E aí vamos pros três primeiros, o Gasly, puta que pariu, né? O que fala desse menino, cara?
Mano,
o moleque só
esse carro
depois
da.
Que rebaixaram ele.
Esse carro da. Da AlphaTauri parece que nasceu pro Gasly mesmo, hein? Que ele não se adaptou com o carro da Red Bull. E aí ele vai pra AlphaTauri, tipo, engoliu o Kvyat e agora tá engolindo o japonês falador. Já diria o poeta, né? Falador passa mal, né?
E você, Diegão, o que você acha do Gasly nessa corrida e nessa temporada, que ele tá fazendo uma belíssima temporada de novo, né?
Mais uma boa temporada e mostrando para aqueles que não acreditaram nele, né? Que não acreditam nele, que estavam redondamente enganados. Ele está correndo bem, ele está pegando uns pódios aí. É um piloto que, cara, para mim ele tem futuro. Por ser um piloto jovem também, se ele pega um carro como uma McLaren ou uma Ferrari correndo bem, ele pode entregar bons resultados. Ser campeão ainda não, porque tem uns caras aí que são muito, muito bons, né? E estão à frente aí para poder disputar um campeonato. Mas com certeza ele é um cara aí que tem muito a entregar para a Fórmula 1.
E você, Luiz, você acha que o Gasly é aquele cara que não fala a corrida inteira dele, do nada ele aparece do pódio.
Foi o que o Hortêncio falou, eu acho. Ele. Eu tô vendo as imagens que o Hortêncio mandou aqui. O Gasly, eu acho que ele. Foi muito maltratado na Red Bull. Não, mas assim, ele não entregava resultado, mas eu acho que maltrataram muito ele na Red Bull. E aí, eu acho que quando ele voltou para, na época, Toro Rosso, né, e agora como AlphaTauri. Eu acho que ele voltou já com sangue nos olhos, tipo assim, olha, não me entregaram o que me prometeram, então eu vou mostrar que vocês estavam errados. Aí me consegue um segundo lugar, logo depois de ter sido rebaixado, enquanto o Albon não mandou nada. No ano passado, o Albon continuou não entregando nada e ele entregou mais um carro com equipamento inferior do que poderia. E ele só não voltou agora porque o Pérez mostrou mais. E eles estavam precisando desse piloto para ser um segundo piloto escudeiro. Mas eu vou te falar que não sei se ele tem chance de novo na Red Bull, porque a dupla de pilotos da Red Bull tá boa. Mas eu acho que se acontecer que nem o Diegão falou, um Ricardo da vida aí acabar saindo da McLaren e ele for para lá, ele pode arrumar bom resultado na McLaren.
Eu também acho. Eu acho que ele é um bom piloto. E por essas circunstâncias ele pode pescar ali mais, pode mostrar mais a qualidade que ele tem. E tá lá na boca dos caras da Red Bull também, né? Os caras da Red Bull queimaram ele lá quando ele tava na Red Bull e ele mostrou agora que também é assim. E vamos falar dele, né? Agora chegou o momento Fênix. Ave Fênix aqui. Vettel voltou, né, gente?
Nunca critiquei, nunca critiquei.
Nunca critiquei ele. Nunca pedi pra ele um ano sabático.
Jamais criticado. Jamais criticado.
Eu critiquei sim, falei mal mesmo, que esse cara aí não tava correndo porra nenhuma, ele ouviu nossos podcasts e quis calar a nossa boca. E parabéns.
Meu, cara.
Que corrida,
Entrega o
cara.
podcast pro Bottas, então. Alguém traduz para finlandês para ele entender.
Pior que a gente. Pior, né, o Ortega, que tem ouvintes da Finlândia, né?
Tem ouvintes da Finlândia. Só pegar aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui o Anchor aqui. Tem uns ouvintes da Finlândia. Pera aí que aqui mostra.
Olha, olha. Olha o
Ouvinte
medo,
da
olha.
Finlândia.
Ouvinte
Ouvinte da
da
Finlândia. We love you. We love Mika Hakkinen. We love Kimi Raikkonen, but we hate Bottas.
Eu vou falar onde o nosso podcast chegou. Estados Unidos, Irlanda, Alemanha, Itália, Colômbia, Peru, Arábia Saudita, Canadá, Austrália, Espanha, Sri Lanka, Rússia, Vietnã, Rússia provavelmente deve ser o Mazepin. Vietnã, Argentina, Holanda, provavelmente Verstappen, Suíça, Finlândia, Bottas, México, Singapura, Angola, França, Gasly provavelmente, Moldávia, Índia, Emirados Árabes Unidos, Chile, Polônia, China e Geórgia.
Meu Já que chegou na Rússia, o Putin, chama o Mazepin aí pro serviço militar obrigatório, pelo amor de Deus.
Deus. Lembrando que o nosso podcast tem 1,7, tem 1.700 visualizações de um público estimado de 15 pessoas. Eu acho um excelente número, não sei para vocês.
Ah, para algo amador aqui, feito como se fosse um
Ah,
boteco, tá bom.
ótimo.
Sem dúvidas.
Vamos falar do Vettel, cara. O que aconteceu? Será que ele ligou a tomada? Cara, ele fez duas. Não sei se é o circuito que é de rua que ele gosta. Mas pelo amor de Deus, cara, que duas coisas que ele fez. Fez Mônaco, fez uma bela corrida, agora fez outra. Sensacional essa corrida dele, sangue nos olhos. E pior que sim,
cara, não sei se vocês vão pensar do mesmo jeito que eu, assim, mas tem a mesma opinião, mas nessa corrida, nessas três últimas voltas, deu pra perceber que ele é um tetracampeão mundial, cara. O que ele fez? Ele falou, cara, eu vou ficar em terceiro lugar aqui, eu quero que os dois se fodam na frente. Um vai cair. Eles vão se matar ali na frente, um vai cair e eu vou ficar em segundo ainda. Foi o que ele fez, cara. Ele ficou na dele. Foi lá, o Hamilton cagou, ele passou o Hamilton. É genial, cara. É um tetracampeão mesmo. É assim, ele é fora da curva. Tava num ano horrível. Um ano passado, os dois últimos anos horríveis. Né?
Irreconhecível.
Voltou. Deu aquele. Aí foi aquela questão. Putz, será que ele tá se adaptando ao carro? Será que não tem o mesmo carro que o Stroll? Puta, será que é isso? Será que é aquilo? Ele começou a subir degrau por degrau e agora tá mostrando que ele tá bem, né? Pelo menos psicologicamente ele tá começando a voltar, né, o Diegão?
Cara, essas duas últimas corridas aí que ele fez, eu acho que é a prova de que ele precisava de uma equipe que primeiro acreditasse nele, um ambiente em que ele não se sentisse pressionado. Ele tá na Aston Martin, acredito que ele não tenha nenhum tipo de pressão lá, porque imagina você correr pela Ferrari, a pressão que deva ser. Você não entregar resultado não porque você não quer, mas porque o carro é uma porcaria, né? E era uma porcaria o carro da Ferrari. Então, tendo em vista que ele passou um ano terrível na Ferrari, onde ele foi completamente abandonado, a Ferrari só queria saber do menino Charlinho, né? E vem para Aston Martin e aí começa a entregar resultados. Hoje pegou um pódio, cara, ele trouxe um pódio para Aston Martin. É um piloto que tem muita qualidade, ele é tetracampeão, não é à toa. Sabe, não é? A gente fala muita coisa aqui, a gente fala, pô, vários podcasts que a gente fala, o que tá acontecendo com o Vettel, cara? Não dá, o carro não entrega, o cara não consegue, ele tá ali, corrida que não termina. Mas é bom ver esses lampejos dele, né? E ver que é um cara que ainda tem lenha pra queimar na Fórmula 1.
É uma e você, Luiz? Corrida,
pra mim, foi o piloto da corrida de hoje.
E você, Luiz, você acha que hoje foi exemplo de, puta, esse cara é tetracampeão mundial mesmo, ele viu ali e falou, pô, vou ficar aqui olhando, se der merda, um dos dois ali da frente vai cair e eu vou ultrapassar o cara, vou ficar em segundo ainda nessa corrida.
Sim, eu acho que ele demonstrou muita competência com o carro que tá, apesar de eu achar que o carro tá melhorando, ainda não é aquelas coisas, então ele mostrou muita competência para estar ali. E teve um detalhe, na relargada da bandeira vermelha, como o Diegão até falou, o Pérez ele tentou fechar o Hamilton, ele viu que o Hamilton já ia passar, ele não ia conseguir, ele teve que voltar, porque o Vettel estava se aproximando para ultrapassar ele. Mas aí eu acho que o Vettel também teve uma visão de que se ele tentasse manter a disputa, talvez ele pudesse sair, e aí ele acabou dando aquela reduzida, quis garantir a terceira posição e acabou virando uma segunda porque o Hamilton foi guloso.
Guloso.
E você, Tencio, que nunca criticou o Vettel?
Jamais critiquei o Vettel. Eu acho que ele tá ganhando confiança. Isso é importante para um piloto com a qualidade que ele tem. Eu acho que o Vettel tem muita qualidade. E não é à toa, ele é um dos maiores vencedores da história da Fórmula 1, não é à toa, tem muita qualidade, mas eu acho que ele provavelmente, depois daquele acidente que ele bateu sozinho, eu acho que ele deve ter entrado numa espiral, provavelmente ele deve ter se deprimido, algo do gênero, porque ele não reagia, e parece que agora eu tô sentindo que o Vettel está começando a reagir, e isso é bom, isso é bom inclusive para a Fórmula 1, porque um piloto como o Vettel jamais deve andar lá atrás com a qualidade que ele tem.
Eu também acho. O Vettel, nessas duas corridas, e principalmente nessa última, ele mostrou que ele não ganhou os quatro títulos, não ganhou corridas na Ferrari à toa, entendeu? Ele é um piloto, ele ainda é piloto. E isso dá um alívio enorme, porque começaram a surgir questionamentos de que
Ah, ele ganhou os quatro títulos porque o Red Bull era acima do normal. Ah, tá vendo? Agora aí, ó, tá vendo? Esse que é o Vettel, de verdade. Quantas vezes no Twitter eu via lá, quando ele tava na Ferrari, pô, isso aí é o Vettel de verdade, cara. Esse Vettel aí, não... o Vettel que ganhou quatro títulos na Red Bull, teve um campeonato, o Luiz que tá revendo, né, Luiz, temporadas anteriores, teve um campeonato que o Vettel foi buscar, né? Não sei o que foi.
Foi...
2012 ou 2013, se eu não me engano.
Não, foi em 2010. Foi... Em 2010 ele era o terceiro favorito ao título. O favorito era o Alonso, isso. O Mark Webber era o segundo e ele era o terceiro.
Exatamente, ele foi buscar o título. Foi o primeiro dele, né? Ele foi buscar o título.
A gente sabe que um carro ele dá muita diferença, né? Só que o cara tem que ser piloto, porque a gente sempre cita aqui, novamente, o Bottas, correndo de Mercedes, que tá ali, é uma das duas melhores equipes do grid. O cara não tá entregando nada, meu. Sabe? Então, nem sempre é só o carro, né? É claro que o carro dá uma puta de uma diferença, mas também se o cara for um piloto bom, tá numa equipe ruim, o cara não vai conseguir fazer muita coisa, né? Você vê aí Alonso, que é bicampeão, tem o Kimi Raikkonen, né, correndo ali do meio para trás. Então, não é só o carro também. O cara tem que ter um talento. E o Vettel tem esse talento.
Exatamente. E aí, o Checo, né, caiu no colo dele na corrida, né, cara? Não vamos falar que... Tudo bem, puta, ele fez uma puta de uma corrida.
Mano... Ele fez, eu acho que ele fez a melhor corrida desde aquele GP daquele GP do Bahrein que ele ganhou lá no ano passado.
Uma corrida, mas a vitória caiu no colo dele, né, Hortêncio? Tipo assim, a vitória.
A vitória caiu no colo dele, mas eu tenho certeza que que provavelmente ele xingou o Helmut Marko, ele mandou o Helmut Marko mandar enfiar aquele caderno dele no cu, né? Mas assim a gente vai indo, né?
Você viu que ele abraçou ele naquela hora ali e falou, deve ter falado chupa.
Chupa. E esse, mano, velho, tão filho da puta que não sabe nem colocar a máscara direito. Vai colocar a máscara direito, velho, filho da puta.
Ele não viu.
É o momento desabafo contra o Helmut Marko.
Que isso. E você, Luiz, o que você acha do... Ele fez uma baita corrida, mas aí não é sorte de campeão, mas é sorte de... Ele mereceu a corrida. Pela corrida que ele fez, ele mereceu vencer, entendeu? Tipo, ele fez uma baita corrida também, né?
É como você vai comer um mingau, né, cara? Você vai comendo um mingau pela beirada, chegou no momento ali que o mingau já tinha esfriado e ele já pôde ir pro meio. E eu acho engraçado se ele mandasse o Helmut Marko enfiar o cara no meio do olho, porque se ele não completa, o Helmut Marko não vai saber qual olho cego era pra enfiar, né? Vocês são muito maldosos, cara.
Uhum. Ai, caraca. E aí, vamos já pro... E você, Diegão, só pra dar sua opinião.
Ele já emenda a classificação também.
E aí você já emenda a classificação.
O Pérez fez uma corrida sensacional, só não foi melhor, na minha opinião, do que a do Vettel. Mas foi uma boa corrida e realmente a vitória caiu no colo dele. Porque se o Hamilton não tivesse errado, na primeira curva já teria pego a primeira posição, né? Então nós já podemos ir aqui para a classificação. De pilotos, né, que ficou com o Max Verstappen ainda em primeiro, com 105 pontos, Lewis Hamilton em segundo, com 101, e o Sérgio Pérez hoje assume a terceira colocação, com 69 pontos, seguido de perto ali por Lando Norris, com 66, Charles Leclerc, com 52 pontos, Valtteri Bottas, com 47 pontos. Logo na cola dele ali tá o Sainz com 42. Aí vem aquele monte de piloto que tem pontos ali não muito bons, né? E temos, meus caros, em nono lugar, Sebastian Vettel com singelos 28 pontos.
E o de construtores?
De construtores, aí, hoje a Red Bull deu um bom salto aí. Foi para 174 contra 140 da Mercedes. A Ferrari com 94, dois pontinhos à frente da McLaren com 92. E lá em quinto e bem distante vem a AlphaTauri com 39, Aston Martin com 37, Alpine com 25 e Alfa Romeo com dois pontinhos.
Aí não estão pontuando a Williams e a Haas, né?
Lembrando que a Red Bull está na frente da Mercedes, e a Mercedes hoje terminou a corrida com os dois carros.
Lá atrás, né?
Tem abandono, né? Tem abandono. Não, porque geralmente os caras falam, puta, a Mercedes não pontuou porque os dois carros abandonaram. Não, não, não. Eles terminaram a corrida, só que eles não tiveram na zona de pontuação.
Exatamente.
Vamos pro pneu cheio, pneu murcho?
Bora!
E depois a gente vai pro bolão. Vamos começar pelo pneu cheio. Diegão, você.
Cara, pra mim, unanimidade. Sebastian Vettel, piloto da corrida, um segundo lugar. Maravilhoso, um beijo, seu lindo.
Você, Hortência.
Eu vou dar a minha menção honrosa pro Checo Pérez, né? Mas não tem como dar outro pneu cheio para Sebastian Vettel. Ele foi o piloto da corrida mesmo.
E você, Luiz?
Eu vou dar o meu pneu cheio para aquela careca linda do Sebastian Vettel, que ele poderia ter tirado o bonezinho ali só para o brilho do troféu brilhar mais na cabeça dele. Então, Vettel, você é o meu pneu cheio dessa semana.
Eu vou dar pro Vettel também, só que eu vou dar um pneu cheio no ano todo para Hélio Castro Neves.
Opa!
Campeão da Indy 500, que a gente não comentou aqui, mas por causa que é Fórmula 1, mas o cara fez história, o cara é história brasileiro. Eu acho que vai ser o último. Esse ano vai ser ele. Mas, tipo, cara, o cara fez história, quatro anéis. Cara, parabéns, Elinho. Você é foda, cara. Você é foda. Você merece, tipo.
Não, e ele tá na atividade ainda, né? Se ele ganha ano que vem, ele consegue, passa a ser o maior vencedor da Indy 500.
O cara é o papai da Indy, então, tipo, cara, parabéns aí. Pneu cheio pro ano pra ele, cara. Do ano
e
é pra
se
ele.
Ele tem quatro hoje. Se ele ganha mais dois e eu sou ele, eu mando ele fazer uma manopla do infinito pra colocar um anel em cada mão e mais um outro no meio.
Genial, velho. E outra, ele ganhou com uma equipe que não era uma equipe top, hein?
Sim, nunca tinha vencido na Indy.
Equipe B da Andretti, né?
E a primeira vez que ele corre com um carro com motor Honda, cara. Todas as vezes que ele correu foi com motor Chevrolet da Penske. E a primeira vez que ele ganha, que ele corre com o carro da Honda, ele vai lá e ganha, cara. É sensacional. Parabéns, Elinho, novamente. Você é foda, velho. Você é foda.
Você vê, a Honda ganhou em Mônaco, ganhou em Indianápolis e ganhou em Baku agora.
Pô. Sensacional, velho.
E a Honda vai sair da Fórmula 1. É inacreditável.
O que os caras vão ganhar? Os caras são capazes de ganhar o título mundial de pilotos, o título mundial de construtores da Fórmula 1. Ganhou Indy 500 e, mano, vai sair da Fórmula 1, velho.
Vai sair no auge, né?
Vai sair no auge, tipo assim, caralho, velho, impressionante isso.
Isso é Honda, isso é Honda.
É Honda. Vamos pneu murcho agora, Diegão? Fala aí o seu.
Cara, sem dúvidas nenhuma, Valtteri Bottas, né? Não tem outro pneu cheio, não. É ele mesmo.
E você, o Hortêncio?
Já falei que o meu pneu cheio honorário pra vida inteira é pra Helmut Marko, mas hoje não tem como.
Pneu cheio não, pneu murcho.
Pneu murcho. Eterno é pro Helmut Marko, mas hoje, até que hoje ele se comportou bem, mas meu pneu murcho vai para Valtteri Bottas. Corrida ridícula dele.
E você, Luiz?
Sabe, antes de você entrar, a gente tava aqui comentando, debatendo, que assim,
O Bottas, ele pode chegar na Mercedes hoje e falar que ele foi consistente a corrida inteira, ficando entre décimo e décimo segundo. O Hamilton não tem como falar isso. Ele tava na frente e chegou em penúltimo. Então meu pneu murcho é pro Hamilton.
Puta, o meu também é pro Hamilton. O meu também é pro Hamilton. Sério mesmo, o meu pneu vai ser a primeira vez na história. Porque assim, o Bottas, a gente espera isso dele.
Sim.
Já conformou já que ele vai fazer isso. Então assim, o Hamilton, ele foi pior do que o Bottas nessa corrida. Ele conseguiu ser pior. Então, pra mim também é o Hamilton. O Hamilton também toma um pneu muito.
Empatados, hein? Empate os dois técnico, hoje mano. Empatados. Empate técnico.
Então vamos falar que o pneu murcho é a equipe Mercedes no todo?
É a equipe Mercedes no todo.
Isso!
Cara. Mercedes no todo. Piloto, equipe, é tudo ali, viu, velho?
É porque tudo. Tá,
o negócio, é.
Pit stop ruim do Hamilton. O Hamilton fazendo cagado, Bottas não correndo.
Meu Deus do céu.
Foi um. Não. E. Vamos lá, Polão.
Vamos.
Vou começar. Eu vou começar hoje. Não vai ser por ordem de alfabético, vai ser por ordem de classificação. Então, Luiz, começando com os palpites do Luiz, ele disse que a Alfa Romeo ia chegar entre os 10 primeiros. Pelo menos um deles ia chegar entre os 10 primeiros e ele levou 10 pontos.
Olha aí, ó.
Olha aí, hein?
Com um homem de gelo.
Aí ele também disse que o Norris ele ia chegar entre os 5. Também 6 pontos pra você.
Olha aí, hein?
Caralho, gabaritou, velho.
Mas...
No gabaritou ficou do Hamilton.
Hamilton entre os 5. Quase gabaritou.
Nossa, velho.
Os caras escutam o podcast.
Eu perdi a aposta segura, mano.
Então,
se eu tivesse dito que o Hamilton ia chegar entre os 5 últimos, eu tinha gabaritado.
Meu Deus.
Mas, enfim, vamos lá. Aí, Samir, ele disse que a Aston Martin ia pontuar com os dois carros.
Filho da não puta rolou. Do ex do Stroll, velho. Filho da puta do Stroll, mano. Cusão do caralho.
Aí ele também disse... Aí ele também disse que o Leclerc ia ficar entre os 5.
Espera aí, rapidinho. Durante o programa, o cara fala assim, não, o cara não teve culpa nenhuma. O pneu estourou sozinho. Aí quando chega na hora de dar a pontuação, filho da puta do Stroll, cusão, caralho.
Sou o Tsunoda do bolão.
Aí ele disse, peraí, só um minutinho. Aí ele disse que o Leclerc ia ficar entre os 5. Levou 6 pontinhos, hein?
Carlinho, não tá muito decepciona. Carlinho é.
Outro e aí, garantido. ele também disse, a aposta seguríssima dele foi que a Haas ia tomar volta e tomou, hein? Tomou, levou 3 pontos.
A Haas tomou?
Tomou? Tomou, pô?
Não sabia, não.
Não, assim.
Tomou!
O Nikita, ele tirou a volta que ele tomou, mas ele tomou volta.
Ah, é tomou verdade, volta, verdade.
Então. Isso
verdade,
que
ele não
é.
Falou,
verdade.
Ele não tomou, falou, você tomou, não falou depois, que ia terminar voltou, com uma né? volta atrás. Você falou que ia tomar
a volta. Tomar a volta. Então, 3 pontinhos. Clebão. Ele disse, o Clebão, que o Bottas não ia pontuar. Levou 10 pontos, hein?
Caralho, velho. Nossa, mas isso aí é aposta. Essa aposta aí vai ser posta. Daqui a pouco vai ser aposta garantida.
É.
Ele disse que o Leclerc ia ficar em segundo. 0 ponto. E ele disse que o Verstappen ia vencer, levou 0 ponto.
Nossa.
Quase.
Aí vem eu. Eu disse que a Alpine ia pontuar com os dois carros, maldito Ocon. Eu disse que o Norris ia terminar entre os 5, levei 6 pontos. E aí eu disse que o Ocon ia ficar na frente do Alonso. 0 ponto, levei 6 no final.
Ele é bom na frente, ué.
Tá
é. Aí o Diegão falou que ia ser dobradinha da Mercedes, levou 0 ponto.
Pois é, mas foi quase, né? Ó, foi quase, hein, cara? Foi quase.
Dobradinha da Mercedes?
É, porque assim, se o Lewis Hamilton chegasse à frente de Mazepin e Mick Schumacher, seria Bottas e Hamilton. Então seria dobradinha também. Então foi
Não,
quase.
aí não, o Bottas, não, o Bottas, se o Bottas chegasse em penúltimo, o Hamilton em último, era só inverter o grid e aí ele ia ficar dobradinho.
É, dobradinha, pô.
E aí ele disse que o Vettel ia pontuar, levou 6 pontos.
Cê é louco, hein? Vettão da massa nunca decepciona.
E ele disse que o Ricardo ia ficar entre os 10 e levou 3 pontinhos. 9 na bagagem.
Opa!
Jeff
Ali no
não
suor
pontuou.
da. No suor ali.
Caralho, foi quase, velho.
Jeff, segunda semana seguida sem palpitar no bolão, então zerado.
Menos um ponto.
Vamos à classificação do Nick Cash na Fórmula 1 pra antes dos palpites para daqui 2 semanas?
É 2 semanas ou é na semana que vem?
Não, é daqui 2 semanas. Infelizmente, eu queria já voltar semana que vem. Opa! Ah, vamos lá. Luiz, 57 pontos. Samir, 43. Opa, vocês estão me ouvindo?
Estou ouvindo.
Estou ouvindo, pode falar.
Ih, o Sam passou o clarão, hein?
Luiz, 57. Porra. Samir, 43. Clebão, 38. Hortêncio, 27. Diego, 25. E Jeff, 9 pontos.
Opa, talvez na próxima eu possa... Posso passar o. Tem isso aí, mano. Eu sou o Vettel aqui do bolão, cara.
Deixa eu ver. Deixa eu só ver qual que vai ser o próximo GP. O próximo é GP é o G.
Não, eu não estou mais correndo de Haas. Agora eu assinei com a Williams.
O próximo GP é aquele GP chatíssimo da França. Nossa, um GP horroroso.
Ah, não vai ter, não vai ter o GP do Canadá?
Não, foi cancelado.
Ah, tá. Então vai ser o GP da França.
O GP do Canadá tinha sido cancelado para ser o da Turquia, no lugar da Turquia foi cancelado.
Ah.
É.
GP
ou
da
seja,
França.
Ou seja, quem começa com os palpites é quem tá na frente. Luiz, os seus 3 palpites.
Ai, vamos lá. A parte segura pode ser que o GP é chato, porque porra. Não pode, porque é segura demais. Vamos lá, GP da França. Meu palpite arriscado vai ser uma Ferrari entre os 3 primeiros.
Uma Ferrari no pódio. Ok.
Beleza. Meu palpite difícil. Vai ser que o Vettel chega entre os 6 primeiros.
Sim. E o seu palpite seguro?
O meu palpite seguro é que o Tsunoda abandona. Não sei por que veio o nome dele na minha cabeça, então abandona.
Palpite seguro?
Palpite seguro?
Eu acho que é mais arriscado do que seguro isso daí.
Não, eu vou confiar. Confia no pai, que o pai tá on.
E...
Samir!
Cara, deixa eu ver aqui. Palpite seguro. Seguro, tá? Mercedes pontua nessa corrida.
Ok, palpite seguro. Mercedes
olha
pontua.
Lá, hein, Samir, olha lá, hein.
Então, pra você ver que é tipo um seguro ali, mas não é tão seguro assim.
Sim.
O palpite... Palpite assim, mas... Palpite difícil. Gasly entre os 5.
Vocês estão empolgados, hein? Um falou que o Vettel vai chegar em sexto, outro Gasly em quinto.
É porque o Gasly é francês, mano. torcendo
pro... Vai ter uma questão, é, uma questão de honra aí, né?
É, uma questão
esse
de honra.
Esse é um palpite difícil ou arriscado?
Ai, cara. O que vocês acham? Você acha que é arriscado ou você acha que é difícil?
Eu acho que é difícil. Você falou entre os cinco. Se eu tivesse dito chegar em quinto em específico, aí eu diria arriscado.
Aí é arriscado.
É, não,
e
não,
o arriscado?
Deixar... E o arriscado é o Norris no pódio.
Norris no pódio. Essa vai ser a primeira vez que eu não vou postar em Alpine. Os meus palpites são: o palpite arriscado é Pérez na frente de Verstappen. O meu palpite difícil é safety car na pista. O safety car, né? Vai ter safety car, na real.
Nossa! Você lembrando, Hortêncio, que é um GP chato, velho.
Eu sei, por isso que eu coloquei como GP difícil. Então,
mas o Tsunoda abandona no meio da pista e entra o safety car. Eu ganho ponto ele também.
Olha os caras jogando agora em jogo de equipe agora,
equipe,
isso aí,
velho. Que isso, mano?
Que isso, velho?
Só que
e o meu palpite?
Só que aí no caso é nítido que o primeiro piloto é o Luiz, né?
E o meu palpite seguro é. Meu palpite seguro é Red Bull nos pontos.
Red Bull nos pontos.
Se eu não ganhar esses três pontos, esquece. Eu. Enfim. Diego, não, você não. Viu.
Pera aí.
Ele ia falar, pera eu aí. Desisto do bolão.
É, ele ia falar de desisto do bolão, mano. Nossa, torci pros dois pontual.
Ai, ai, vamos lá então, cara. Meu palpite aqui. Bom, eu vou falar os três aqui e aí vocês decidem o que é mais difícil, o que é menos. Menos mais fácil. Como tá todo mundo empolgado, eu também tô muito empolgado com o Vettel, né? Vettel ganha. Não, brincadeira. Vettel entre os 10. Vettel pontuando aí entre os 10.
Eu acho que essa é difícil.
E aí, cara, vamos torcer muito para que... Eu vou arriscar num cara que não foi bem hoje, mas que... E eu acredito muito no potencial dele, que é o Daniel Ricciardo. Então, o Ricciardo...
Eu pensei na Bottas, cara, na boa. Se você falar as Bottas, você não. Me desse apanhar de pau mole.
Não, Daniel Ricciardo. De Deus. Ricciardo entre os 6.
Ricciardo está entre os 6. O Norris tem que ficar entre os 6 também. Então, provavelmente é pode pro...
É que a gente tá jogando em equipe, né, Samir? Tá ligado?
Então...
E agora é a aposta é arriscada ou é a aposta segura?
Não,
você que
os três.
Tá. Então, olha, uma aposta. Cara, vamos colocar o seguinte aqui, ó. Giovinazzi à frente de Raikkonen.
Eita, Giovinazzi.
Nessa temporada, o Giovinazzi vai aposentar o Raikkonen.
Eu acho, então, que o Ricardo é arriscada, o Giovinazzi é difícil e o Vettel entre os 10 é segura.
Fico com essa também.
Beleza.
Caralho, o Vettel entre os 10 não,
ele chegou em segundo hoje, porra.
Cara, na moral, eu acho que é seguro porque o carro da Aston Martin ele deu uma melhorada, né, cara?
Deu uma melhoradinha,
infelizmente,
assim.
Infelizmente, o Stroll bateu, mas eu acho que o Stroll ia terminar na pontuação também, cara.
Terminaria chegar em sétimo, sexto, por aí.
É.
Ó, e lembrando, vamos lá. Só pra... Esses são os palpites de hoje. Lembrando que as próximas corridas são... Dia 20 de junho, França. E aí, semana que vem, aí depois... Aí, uma parada de uma semana... França, dia 20, depois dia 27, GP da Estíria, dia 4 de julho, GP da Áustria, e aí depois duas semanas para dia 18 de julho, dois dias depois do meu aniversário, GP da Grã-Bretanha.
Então vai ter logo três GPs seguidos aí, então?
Três podcasts na Fórmula 1 seguidos, hein? Vai é ser isso aí, para...
assim que o povo gosta.
E depois, aí depois do dia 4 de julho, dia 18 de julho, GP da Grã-Bretanha. 2 dias depois do meu aniversário, né? Então, tomara que seja um GP bom.
É isso então, né, galera? Tem algum comentário para fazer?
É isso, só dá mais um chupa aí pro Real Multimar, de novo.
Só fala as redes sociais aí, Hortêncio.
É NickCash15, é o nosso Twitter, e o nosso e-mail é nickcash100@gmail.com.
Beleza, então até o Grande Prêmio da França. Uma boa tarde a todos. E até lá.
Tchau.
Boa tarde, tchau, até logo.
Tchau, tchau.